Jesus veio para criar um círculo de amizade duradoura. Jesus veio para a terra para criar um círculo de amizade duradoura. Estava lendo uns estudos do meu sogro. Meu sogro foi um estudioso, um teólogo, e ele, ao estudar a história da igreja, ele acabou escrevendo quatro caderninhos sobre a história da igreja. E eu, lendo os estudos dele, ele escreveu assim: Jesus não veio fundar uma igreja, mas veio fundar uma comunidade de discípulos. E quando eu li essa frase, eu me identifiquei muito com essa frase, que Jesus veio para a terra para criar um círculo de amizade duradoura. Então, quando nós falamos de aliança e precisamos compreender que a aliança não é um negócio técnico, a aliança não é um negócio frio, a aliança não é um negócio que a gente faz um acordo para poder se relacionar. Nós estamos falando de algo que é vital. A aliança é algo que vai produzir vida. A aliança é algo que vai gerar vida. A aliança é algo que vai nutrir a vida. Então, Jesus, ele estava muito interessado em que a vida entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo fosse estendida na terra. E como que essa vida poderia ser estendida na terra? Através de relacionamentos, através de amizades duradoura. Não tinha como. O que havia entre, o que há entre, né? O que havia e o que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é algo que vem pela eternidade. Então, o tempo que nós vamos viver aqui na Terra, nós precisamos aprender a andar nessa amizade, nesse relacionamento, baseado nessa aliança. Então, quando a gente pensa em amizade, a gente precisa entender, a gente precisa compreender que nós estamos falando de algo que deve durar, né? É algo que deve seguir em frente, é algo que vai além de um tempo determinado. Jesus veio para isso, né? Continuando esse parágrafo, né? Ele veio para desenvolver amizade com 12 homens. Um deles se perdeu. Está acompanhando aí? Está muito rápido? Não. Um deles se perdeu, mas com os outros deu certo. Então, de 12, um se perdeu. Judas não compreendeu a proposta de Jesus. Judas, ele olhou para Jesus o tempo inteiro como alguém que estava instruindo tecnicamente. E a proposta de Jesus não era algo técnico. A proposta de Jesus era algo relacional. Então, eu acho que amizade, aí a palavra amizade, discipulado, é algo que vai se misturar, porque quando nós falamos de discipulado, nós precisamos compreender que é alguém que nós vamos treinar para poder enviar. Não é alguém que nós vamos treinar para ser o nosso discípulo eternamente. Ah, esse aqui é o meu discípulo há 35 anos. Isso não tem graça nenhuma, isso é uma vergonha. Tá? Esse não é o propósito do discipulado. Eu discipulo essa pessoa aqui há 20 anos. Não aprendeu nada em 20 anos? Né? O que aconteceu? Fala aí, rapaz, você está mexendo aí, tá? Por que foi? Ah, entendi, já vi, já. Acho que o pessoal precisa entender, né? Ou não? Não, é que o Clésio é discípulo de alguém que a gente ama muito aí há 30 anos, né? Então, assim, o discipulado, você começa treinando uma pessoa, você começa ensinando uma pessoa, você começa dando instruções a uma pessoa para que ela cresça, para que ela se forme, para que ela amadureça e que ela deixe esse... como eu posso falar? Categoria, né? De discípulo para se tornar amigo. Esse é o propósito de Deus. Não vos chamareis mais de servos, mas vos chamo amigo. Então, chegou um momento que Jesus fez uma conferência lá com os anjos. Pô, e agora? Vou esconder de Abraão? Posso esconder alguma coisa do meu amigo? Posso esconder algo de Abraão? Não posso. E ele foi e contou para Abraão o que eles iam fazer em Sodoma e Gomorra. Então, o discipulado é algo que deve caminhar para esse relacionamento de amizade, de parceria. Então, tem um momento que eu dou instrução, tem um momento que eu ensino, tem um momento que eu vou passar os ensinamentos básicos. Mas o alvo é que essa pessoa cresça, é que essa pessoa amadureça. Então, todo o tempo que Jesus ele trabalhou com os seus discípulos, ele ofereceu situações onde eles precisavam decidir, onde eles eram desafiados a tomar decisões, onde eles eram desafiados a aplicar aquilo que eles estavam sendo ensinados. Então, Judas não entendeu essa proposta. Então, continuando ainda na letra A, o verdadeiro discipulado não é transmissão de teoria, mas desenvolvimento de amizade e confiança mútua. Então, o verdadeiro discipulado não é transmissão de teoria, mas desenvolvimento de amizade e confiança mútua. Então, quando Jesus falava às multidões, como que Jesus falava? Qual era o principal método que Jesus usava? Parábolas. Jesus está falando com as multidões. Mas quando ele falava com os discípulos, o que ele fazia? Ele explicava as parábolas. Ele trazia para os discípulos um contexto mais prático do dia a dia. Ele tornava as parábolas mais claras para os discípulos. Por quê? Porque Jesus estava construindo com os seus discípulos um relacionamento de amizade. Jesus estava mostrando para os seus discípulos que eles eram íntimos dele. Por isso era um relacionamento de confiança mútua. Jesus passou para os discípulos instruções, visão de mundo, diferente do que ele passou para as multidões. Por quê? Porque os discípulos eram pessoas que estavam próximas dele. Então, Jesus não ficava escondendo nada dos discípulos. Jesus não ficava escondendo o pulo do gato para os discípulos. Jesus falava tudo para os discípulos, inclusive aquilo que eles não entendiam. Ou seja, a maioria das coisas que Jesus falava, eles ainda tinham dificuldade de entender, de tão claro que Jesus era. Jesus era tão claro, Jesus era tão transparente que eles ficavam bolados com uma série de coisas que Jesus acabava falando com eles, né? Então, você vai, Você vai trabalhar com o discipulado. Você vai discipular alguém. E você olha para essa pessoa e você não se vê em condições de servir essa pessoa, então eu acho que você não deve discipular essa pessoa. Você só deve discipular pessoas com as quais você tem alegria em servir. Então Jesus, ele serviu os seus discípulos o tempo inteiro. Jesus, ele foi um servo para os seus discípulos. Então, se você quer trabalhar com o discipulado, se você quer discipular pessoas, você precisa aprender a servir essas pessoas. Você precisa estar à disposição dessas pessoas. Você precisa orientar essas pessoas em relação ao limite, ao descanso, ao lazer, cuidar delas, né? Procurando sempre servi-las. Agora, letra B. A amizade traz intimidade. E intimidade traz vulnerabilidade. Amizade traz intimidade. E intimidade traz vulnerabilidade. Nós temos um amigo que costuma dizer o seguinte, ó. Eu sou amigo até o fim. E, ó, e tenho mais, hein? Intimidade, para mim, é o fim. Você já ficou íntimo demais. Então, isso aqui é o fim, né? Então, assim, é engraçado, é uma brincadeira, mas o fato é que quando nós vamos falar sobre amizade, nós precisamos entrar nesse aspecto da intimidade. E eu estava lembrando de uma figura que mostra uma cena que me faz pensar sobre como a igreja primitiva tomava ceia. Já pensou nisso? Eu já vi várias cenas sobre a ceia, mas nunca, de fato, na minha opinião, expressou o que poderia ser a ceia. Então, essa ainda não é a figura ideal. Eu já vi uma figura muito boa, mas essa aqui ainda não expressa exatamente o que eu gostaria de mostrar para vocês nesse aspecto da vulnerabilidade. Então, quando nós entramos nesse aspecto da intimidade, nós vamos ficar vulneráveis. O discípulo vai ficar vulnerável. E se você está desenvolvendo um relacionamento de amizade, você vai ficar vulnerável. Por quê? Porque ele vai entrar na sua intimidade. Quando nós entramos na intimidade de uma pessoa, nós nunca podemos entrar sem a permissão dela. E quando ela permite que você entre nessa intimidade, ela fica vulnerável. E quando. E o que que é, de fato, ficar vulnerável? Quando a gente fica vulnerável, a gente fica frágil. A vulnerabilidade nos expõe. A vulnerabilidade nos deixa numa posição totalmente desarmado. Conseguindo ver? Estão conseguindo ver? O que vocês estão vendo? Vocês entendem por que que intimidade é o fim? Estão entendendo? Então, eles estão ao redor de uma mesa. Como que eles estão? A maioria deles. Estão vendo? Estão ao redor da mesa. Então você imagina que uma ceia na igreja primitiva também tinha crianças, né? E a mesa não é como a nossa, a mesa não era como a nossa. A mesa não tinha a disposição que a nossa tem hoje, não tinha a altura que a nossa tem hoje. Então, para estar ao redor da mesa, eles precisavam deitar. Eles precisavam deitar, tinham que deitar. É assim que eles ficavam. E quando você fica nessa posição de deitar ao redor da mesa, como é que você fica? você fica vulnerável. Se entrar um inimigo, você está deitado. Se entrar uma pessoa disposta a fazer o mal, você está deitado. Então, para eles tomarem a ceia, para eles comer, eles tinham que se debruçar à mesa. Eles precisavam se debruçar. Eles tinham que deitar. Eles estavam vulneráveis. Então, quando nós vamos para a mesa, nós precisamos aprender essa atitude de vulnerabilidade, de confiança totalmente naquilo que Jesus Cristo fez. Então, quando nós falamos de ter comunhão e prestar atenção naquilo que o outro está falando, sem se aferrar exatamente nos meus próprios pensamentos, eu fico vulnerável. Eu fico numa posição de valorizar aquilo que o outro está falando, presto atenção naquilo que o outro está falando e coloco o que eu penso em banho-maria. Então, há um momento de vulnerabilidade. Então, você vai na casa de alguém que você conhece e você tem intimidade com essa pessoa, depois do almoço você senta lá no sofá, você vai conversando, o que você faz? Você escora, tira o sapato, coloca os pés em cima do sofá. Por quê? Porque isso faz parte de um círculo do qual você tem amizade. Então, você conseguiria imaginar Jesus assim com seus discípulos? Difícil. A gente não foi treinado a pensar em Jesus assim. A gente foi treinado em ver Jesus no centro da mesa, os discípulos ao redor, todo mundo em pé, bonitinho, em ordem. Eu falei, não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A estrutura não era, a estrutura pintada nas telas que nós temos, não era a realidade que eles viviam, não era dessa forma. Da intimidade, do relacionamento, da comunhão, da amizade, a maneira com que eles se portavam. Então, a amizade traz intimidade e intimidade traz vulnerabilidade. Ponto. O propósito do discipulado é treinar pessoas no princípio da aliança. O propósito do discipulado é treinar pessoas no princípio da aliança. Para serem confiáveis para não se machucarem ou não machucarem outras pessoas. Então, quando nós entramos em intimidade e ficamos vulneráveis a esse relacionamento, pode haver traição desse relacionamento, né? Você pode ser traído. E existe um princípio para... Existe um princípio, Naruto. Existe um princípio para traição. Sabe qual é o princípio para traição? Só um amigo pode te trair. Esse é o princípio da traição. Um conhecido, uma pessoa que te vê de longe, essa pessoa nunca vai te trair. Mas um amigo, só um amigo pode trair você. Só um amigo conhece a sua intimidade. Só um amigo está próximo o suficiente de você para te trair. Então, nós fomos chamados por Deus para andar em aliança com Ele e uns com os outros. E à medida em que nós nos expomos a um círculo de amizade, nós ficamos vulneráveis. Nós podemos ser traídos. Ah, irmãos, de 12, um traiu. Foi Judas. Então, por causa disso, nós não vamos praticar? Funcionou com 11. Funcionou com 11. Então, se um te trair, ó, tá igual Jesus. Né? A gente tem a capacidade de insistir na intimidade, às vezes até com mais de 12 pessoas. Né? Jesus treinou 12, Jesus trabalhou com 12 e um traiu. Então, um que ouviu e não entendeu. A gente não conhece o coração das pessoas. A gente não sabe o que de fato passa na mente de cada pessoa. A gente vai trabalhar para que ela não machuque, para que ela não se machuque e para que ela também não machuque ninguém. Então vem o ponto C. Agora, veja bem, eu acho que é importante ainda, falando sobre o ponto B, nós temos várias dicas na Bíblia, né? Nós temos vários toques, né, que o Evangelho nos dá. Por exemplo, você está treinando uma pessoa, você está ensinando o caráter de Jesus para essa pessoa. Os frutos que essa pessoa dá, ela vai dizer para você se ela é confiável ou não. Tá certo? Então a Bíblia fala o quê? Pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. Então, se eu estou andando com uma pessoa e eu estou ensinando, eu preciso olhar os frutos. Nós precisamos observar os frutos. E à medida em que os frutos vão aparecendo, a gente pode ampliar o nível de confiabilidade. A gente vai ampliando, né? Então, é muito importante a gente compreender que a gente não sai abrindo a nossa vida com todo mundo. É muito importante que a gente ensine as pessoas que elas não devem abrir sua vida com qualquer um. Para você abrir a sua vida com uma pessoa, você precisa olhar a vida dessa pessoa, a jornada dessa pessoa, a caminhada dessa pessoa. A pessoa abriu algo com você. A pessoa confiou algo a você. Se ela fez isso com você, provavelmente ela viu algo em você. Necessariamente, você não precisa dar o troco, do tipo assim, não, já que você abriu comigo, eu também vou abrir com você. Não, cuidado. Vocês conhecem aquela velha historinha, não conhece? Dos três pastores que se reuniram para buscar a Deus. Todo mundo aqui já conhece, né? Essa é muito antiga, né? Vocês não conhecem? Não era para buscar a Deus? Mas, então, rapaz, eu queria, mas ó, ele não deixa por... Ah, eu não sei não, viu? Talvez é por isso que eu não... Estou tentando criar, você está me podando, poxa? Então, três pastores... O quê? Três pastores, eles resolveram assim, ter mais relacionamento, mais comunhão, se aproximar um do outro, melhorou? Então, aí estavam lá, aí um virou para o outro e falou, ah, eu tenho que confessar um negócio para vocês. Os outros dois, né? Pode falar. Então, eu estava contando as ofertas lá, nossa, olha, Deus está abençoado bastante, mas eu acabei desviando os dinheiros da oferta, dos dízimos, eu acabei guardando um pouco para mim, não anotei tudo no caixa. Aí os outros dois, assim, vamos orar pelo irmão e tal. Aí o outro falou assim, eu também tenho que falar um negócio para vocês, né? Aí tenho que confessar para vocês que, eu ando olhando para as irmãs da igreja, eu estou meio assim, estou meio tentado, e eu sinto assim Diabo rugindo como um leão, e eu estou preocupado que eu fico tentado. Aí os outros dois, né? Vamos orar pelo irmão, vamos orar. Aí o terceiro falou assim: é meio complicado, sabe? Eu não sei se eu deveria falar para vocês, mas eu, nossa gente, eu tenho um problema que eu, sabe, eu sei que é pecado, mas sabe o que é? Tudo que eu ouço, eu fico doidinho para sair contando para todo mundo. Então, já, então assim, já era. Você falou, já era. Então assim, fecha a porta. Fecha a janela antes de orar, porque ele pode escapar durante a oração, né? Então, assim, é muito sério tudo isso que nós estamos falando, porque nós estamos propondo assim, ó, sai fazendo aliança, faz aliança, fica vulnerável e abre o teu coração, coloque suas intimidades, não é isso. Em nenhum momento é isso que nós estamos falando. Mas o fato é que quando nós tocamos nesse aspecto de aliança, existem, logicamente, prejuízos e existem também bônus, né? Então, a aliança que Deus fez conosco, Deus correu risco. Deus sempre correu o risco conosco. E nós precisamos aprender que fazer aliança é correr riscos. A gente não está livre de correr riscos. E é lógico, né, que dentro desse aspecto da amizade, e vulnerabilidade, intimidade e vulnerabilidade, envolve essa questão de nós comermos juntos, né? Jesus, ele tinha isso como algo muito importante no ministério dele. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que boa parte do tempo, se Jesus não estava nos campos ensinando, ele estava à mesa com algumas pessoas ensinando. Eu acho que ele não estava só sentado na mesa vazia. Tinha alguma coisa para comer, né? E no ponto C, diz o seguinte: no discipulado, eu não estou treinando um robô. Estou aperfeiçoando um amigo. E isso era algo que Jesus, ele tinha como assim um princípio. Ele guardou isso muito bem, né? E eu lembro que o Juliano uma vez compartilhou comigo um insight que ele teve dos discípulos no caminho de Emaús. Eles foram andando com Jesus. Foram andando com Jesus, Jesus foi falando com eles não sabiam que eles estavam falando com Jesus. Lembra que você falou isso comigo? Mas quando eles chegaram lá na casa e Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Jesus se deu a revelar na hora de partir o pão. Então isso era uma marca da amizade. É uma marca do relacionamento, porque só Jesus fazia daquele jeito. Jesus tinha um jeito de partir o pão. E quando Jesus partiu o pão, os discípulos reconheceram Jesus. Viram. No discipulado, eu não estou treinando um robô. Estou aperfeiçoando um amigo. Então, estou treinando uma pessoa, estou ensinando uma pessoa que amanhã ela vai ser meu amigo, ela vai ser uma pessoa que vai fazer parte do meu círculo de amizade. O discípulo não é alguém que está à margem do meu círculo de amizade. Ah, glória a Deus, que bom. Dá para apagar a luz? Isidoro. Ali tem uma criança, né, do lado direito, do lado esquerdo, elas estão ali ao redor da mesa, estão deitadas, estão sorrindo, né? Eu já vi imagens de criança ao redor dos adultos e a maioria dos adultos, no caso, deitados à mesa, né? Então, eu acho uma figura assim muito boa para mostrar esse aspecto da vulnerabilidade. Então eu me deito, se eu me deitar aqui, sou um homem grandão, né? Mas se eu me deitar aqui, eu vou ficar vulnerável, né? Eu vou ficar desprotegido, eu vou ficar completamente exposto. Então, isso nos leva, continuando, isso nos leva a fugir do legalismo, vírgula, autoritarismo. E mentalidade de projeto. Devemos sempre entender que os nossos discípulos são nosso círculo futuro de amigos e parceiros confiáveis. Devemos sempre entender que os nossos discípulos são nosso círculo futuro de amigos e parceiros confiáveis. Então, como eu li várias vezes isso aqui, pensei, então isso aqui é algo que eu já repeti bastante, né? Então, o discípulo é alguém que eu vou trazer para perto. O discípulo é alguém que vai chegar tão perto de mim que nós vamos ter intimidade. Não só ele vai ficar vulnerável, mas eu também vou ficar vulnerável. E o discípulo é alguém que eu vou enviar. O discípulo não é alguém que vai ficar comigo o resto da vida dele. Então, Jesus, ele tinha isso bem claro. Ficou perto dele, é para ser enviado. Então, os discípulos andaram com ele, foram treinados por ele e foram enviados por ele. Alguns, ele tinha o costume de ter uma experiência de manhã e enviar à tarde, né? Encontrou com ele de manhã, à tarde ele já estava enviando, né? Jesus, ele tinha essa característica, né? Jesus não ficava segurando, né? Então, da mesma forma que Deus trabalha conosco, né? A intenção de Deus é nos fazer amigos dele. Nós precisamos compreender que é assim que nós devemos relacionar com todos os irmãos que também se aproximam da gente, se tornarem amigos, se tornarem íntimos, porque é isso que nós estamos falando sobre aliança. Então, nós não podemos encarar amizade como com aquele aspecto assim, ó, é até aqui, ó, daqui para cá não. Né? Se nós estamos falando sobre amizade, se nós estamos falando de relacionamento, é claro, nós vamos estar ensinando, nós vamos estar discipulando pessoas a compreender, a entender, a ter revelação sobre tudo aquilo que fere a comunhão. Então, a nossa intimidade, ela precisa estar atento, no caso, a esse aspecto da comunhão. E na comunhão não tem regra, né? Não tem esse aspecto de isso pode, aquilo não pode e tal. É uma questão de saber até onde eu estou ferindo e até onde eu não estou ferindo. Até onde eu vou ferir com o meu silêncio e até onde eu não vou ferir com o meu silêncio. Então, essa amizade precisa preservar essa comunhão. Então, a comunhão do Espírito, ela não deve ser ferida, ela deve sempre ser guardada, cultivada, preservada dentro dessa amizade, dentro dessa aliança. Tem alguém que vai falar sobre a letra D? Não? Algum dos irmãos aí querem falar sobre a letra D? Dos parceiros aí que estão com o esboço na mão? Não? Legalismo, autoritarismo e mentalidade de projeto. É porque a mentalidade de projeto é o seguinte: eu estou treinando pessoas para desenvolver os meus projetos, os meus sonhos pessoais em relação ao meu ministério. Então eu estou discipulando pessoas, eu quero assim, o Eliasaf vai trabalhar com hombridade, vai desenvolver ali os cursos da Universidade da Família em relação à hombridade. Aqui o Carlinhos vai trabalhar com educação de filhos, vai trabalhar com o aspecto dos casais, né? O Garibaldi aqui ele é administrador de empresa, vai trabalhar com a formação de novos grupos nas casas. Então, assim, eu olho para vocês e imagino como eu vou desenvolver os meus projetos. Entendeu? Eu preciso de mais discípulos para que os meus projetos sejam colocados em prática. Então, essa mentalidade de projeto não cabe dentro dessa visão de aliança. Não cabe. Então, quando nós falamos que Deus correu risco em se relacionar conosco, é que ao abrir espaço para ter intimidade com o homem e se relacionar com o homem, ele colocava em risco todo o seu plano, todo o seu projeto de ir por água abaixo. Então Deus estava sempre correndo risco, sempre. Então, isso é algo que a gente deve estar observando, né? Você quer falar também? Pode fazer a pergunta, Haroldo responde, se eu não souber. Então a pergunta da Ariadna é: até onde nós devemos insistir com uma pessoa? Né? Letra D. Letra D. Muito bom. Essa é a letra D. Você está acompanhando os pensamentos do Asher, que eu não li o livro. O discernimento de quem são os discípulos em potencial vem principalmente de ver sua atitude em relação às tarefas práticas. Acho que primeiro ponto da resposta à sua pergunta, né? Opa, desculpa. O discernimento de quem são os seus discípulos em potencial vem principalmente de ver sua atitude em relação às tarefas práticas. Então, se. Tudo bem? Posso? Todo mundo pegou? Então, se nós estamos desenvolvendo discipulado com uma pessoa, nós estamos treinando uma pessoa, e nós estamos passando tarefas para essa pessoa, né? E essa pessoa não está cumprindo as tarefas, luzinha vermelha. Atenção, presta atenção. E quando nós falamos de tarefas, não pense em algo técnico, não, tá? Pensa no aspecto relacional. Você está dando conselhos práticos para que essa pessoa desenvolva mais relacionamento com Deus. Você está dando conselhos práticos para que essa pessoa obedeça à voz de Deus. Preste atenção no que Deus está falando. Se essa pessoa não te ouve, se essa pessoa não está colocando em prática, fica atento. É amarelo, não, vermelho? Hã? É. Atenção. Laranja, atenção. Você está ensinando, você está mostrando, você está falando, você foi de novo, você repetiu. Ó, atenção. Atenção. Cuidado. Fica alerta, né? Tá praticando tudo, Christopher, o que você andou ensinando? Aí é delicado. Não tem nem como reclamar, né? Tantos anos assim. Então, quer dizer, isso é um ponto, isso é, esse tá dentro do que você está perguntando. Alguém que não quer servir, continuando o ponto D. Alguém que não quer servir não tem a motivação certa. Mais um ponto da resposta à sua pergunta. Então você está propondo tarefas para que ela se torne um servo de Jesus. Então tem questões práticas, né, em relação aos irmãos, congregação, né, ao seu desenvolvimento, porque o fato é que o nosso desenvolvimento de amizade, de relacionamento, vai passar pelo círculo dos nossos interesses. Quem é o meu amigo? O meu amigo é aquele que se interessa pelos meus sonhos. Não significa que ele vá viver os meus sonhos, mas ele tem interesse nos meus sonhos, ele tem interesse nos meus anseios, ele tem interesse naquilo que eu estou buscando, ele tem interesse naquilo que eu estou vendo, que eu estou interessado. Então, o meu amigo, ele tem interesse em mim. Agora, um amigo que não tem interesse em mim, um amigo que não tem interesse nos meus sonhos, uma pessoa que está próxima de mim e nunca pergunta nada de mim, tem que ficar alerta. Precisamos prestar atenção nessas coisas. Então, assim, isso faz parte do discernimento. Continuando. Outra parte do discipulado é ver a confiabilidade da pessoa. Então, outra parte do discipulado é ver a confiabilidade da pessoa em manter sigilo sobre assuntos confidenciais. Você não colocou nada da sua intimidade para essa pessoa, mas você colocou algo que precisava ser confidencial, precisava ser guardado. E essa pessoa abriu, alerta, cuidado. Ou ela ainda não está pronta, ou ela ainda não foi devidamente treinada, né, para compreender a importância de se guardar, né, informações, né, ou ela realmente, você já ensinou, já treinou, já mostrou, já viveu outras situações e ela continua, né, com aquela coceirinha de contar, de falar, né, porque às vezes tem pessoas que ela tem a necessidade de mostrar para as outras pessoas que ela sabe de coisas que os outros não sabem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tomar muito cuidado com isso quando nós falamos sobre o cuidado, né? O não contar, né? Então, Jesus às vezes falou, Jesus no Monte da Transfiguração, Jesus falou para Tiago, Pedro e João, falou assim, ó, não conta para ninguém. Aí, passado, acho que 30 anos, não sei qual é a distância, não sei se vocês sabem a distância entre aquela situação ali no Monte da Transfiguração e quando Pedro escreveu as cartas. Tem muitos anos, né? Assim, talvez 30 anos, né? Pedro faz assim menção de alguma coisa daquilo que ele viu lá no Monte da Transfiguração. Ele faz menção, mas não conta tudo. Ele dá um relance, entendeu? Então, aqueles caras lá, né, eu vou incluir Paulo, né? Nossa, eles viram coisas que eles não escreveram e nem falaram. Então, Jesus discerniu, né, quem eram aqueles homens, a confiabilidade daqueles homens, né? Então, quando a gente lê as cartas de Pedro, você vê Pedro, nossa, ele perpassa, ele dá uma, ele toca em algum, mas não abre, né? Tamanha era a aliança que ele tinha com o Senhor de não falar aquilo que o Senhor disse para não falar, entendeu? Continuando, se alguém não consegue guardar um segredo, ainda dentro da sua pergunta, muito menos poderá guardar uma aliança. Se alguém não pode guardar um segredo, muito menos poderá guardar uma aliança. Então, até aqui, nesse ponto D, nós falamos sobre esse aspecto de discernir os aspectos impulsivos dessa pessoa, né? A questão da impulsividade. E aqui ainda tem assim, ó, outro aspecto, continuando aí na letra B, D. Outro aspecto é a maneira que a pessoa lida com instruções. Isso é um outro aspecto. Como que ela lida com instruções? Dois pontos. Aceita muito rapidamente, mas depois não faz nada. Lembra dos dois irmãos lá, né? Um disse, sim, senhor, eu vou, e não foi. E o outro disse, eu não vou, e foi. Não aceita. É teimosa. É uma pessoa teimosa. Outro aspecto é a maneira que a pessoa lida com instruções. Dois pontos. Aceita muito rapidamente, mas depois não faz nada. Inclusive, eu comi bola aqui. Aceita muito rapidamente, mas depois não faz nada? É uma interrogação. Tá? Não aceita e é teimosa? Outra interrogação. Ouve você e depois ouve o próximo que aparece e esquece de sua instrução? Interrogação. Ouve você e depois ouve o próximo que aparece e esquece de sua instrução? Isso é uma maneira. Tá conseguindo juntar tudo aí? De discernir até onde você vai com uma pessoa, né? Quando que talvez a gente teve assim, ó, não dá para mim. Talvez seja outro. Não consegui atingir o coração dessa pessoa. Andei tudo isso aqui, mostrei tudo isso, mas a pessoa não corresponde, né? Agora essa questão de maturidade, eu não sei. É isso? É o seu... É.
Por mais que eu te ame, que eu me entende, parece que não tem ouvido.
Você está revelando um coração pastoral. A tendência do pastor é tentar, às vezes, fazer o papel do Espírito Santo. E a dificuldade do pastor é compreender até onde vai o seu papel e até onde é o papel do Espírito Santo. Porque quem vai guiar o discípulo a toda a verdade é o Espírito Santo. Então, esse temor que você está falando não é para jogar fora. Mas nós precisamos compreender a nossa limitação. Nós somos limitados. Nós não alcançamos certas pessoas como nós gostaríamos de alcançar. Mas o Espírito Santo pode. É papel dele. Então, é muito comum os pastores, por exemplo, se frustrarem, se desgastarem, porque não conseguiu. Fica com um sentimento de fracasso.
Não é correto, numa situação em que eu compreendo isso,
entender a sua limitação.
Mas abrir mão.
Porque é a sua limitação. Ângelo. Fala, Ângelo. Vem aqui falar, Ângelo. Então fala alto, Ângelo. É, com certeza. É, com certeza. Ficou claro para você? Porque se você está treinando uma pessoa para ser seu amigo... Deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Se você está treinando uma pessoa para ser o seu amigo, né, e participar da sua intimidade, e essa pessoa está queimando etapas, ela não está correspondendo, então você tem que tomar cuidado para trazer ela aqui. Tem que tomar cuidado. No aspecto de você abrir e se tornar vulnerável a essa pessoa. Agora, ela vai fazer escolhas. Agora, como pastor, você vai estar mantendo ela, você vai estar, cuidado, presta atenção, você, não é por aí, olha. Você vai estar orientando. Mas você sabe que existe falhas de caráter, você sabe que essa pessoa não te dá descanso para confiabilidade, para intimidade. Acho que é isso que o Ângelo está colocando, né? É isso aí. Você quer falar? Pode. Aconteceu. É. Aí existe a diferença. Não, existe a diferença entre uma pessoa que, no caso, é discípulo e está próximo, e existe aquela pessoa que está no meio da multidão. A gente tem que discernir isso, né? É. A gente não tem como fugir disso. Jesus tinha isso muito claro. Tinha os três, os nove e a multidão. Ok. Vamos terminar aqui. Continuando. Segue a instrução ao pé da letra. Não. Eu continuo na D. É. É, ainda. É. Então, ela segue uma instrução ao pé da letra ou tem integridade e considera seriamente... o que foi dito, mas não tem obediência cega. Quer que eu repita? Ela, no caso, segue a instrução ao pé da letra. Essa pessoa, ela segue a instrução ao pé da letra ou tem integridade... Não, não, presta atenção. Presta atenção. É. É. Ou, tá? Ou ela tem, é porque, é. Ou ela tem, no caso, integridade e considera seriamente o que foi dito, mas não tem obediência cega. Então, assim, a palavra-chave aqui é integridade. Ela é íntegra. Ela ouve você. Ela está prestando atenção. Ela considera o que você está falando. Mas ela não tem uma obediência cega. Ela questiona. Porque nós não estamos falando de robô. Nós estamos falando de amizade. Nós estamos falando de relacionamento. Então, uma pessoa que sempre fala o que pensa é muito mais fácil de lidar como uma pessoa que nunca fala o que pensa. Está sempre fazendo assim, mas ela nunca diz o que pensa. Isso é perigoso, né? Então, esse é o quinto ou quarto? Você contou aí, Verônica? É o quinto, né? Essa é a opção certa. É o quarto. É o quarto aspecto da letra D. Ou faz parte, é o mesmo. Tá, é, tá. Tá certo. É. É. Eu não escrevi o texto, é difícil fazer isso aqui, tá? É, faltou. Ok.
Esse ponto não terminou, tá? Tem o E e o F. Será amanhã, tá?
Só quando ele fala do cego ao pé da letra, seria aquele tipo assim, morre e vai embora.
É.
É prejudicial. O quinto ponto, que é ouve, considera, mas raciocina, é o único.
É, Exato, né? E, gente, esse tipo de gente é raro. Esse tipo de gente é raro, mas existe. Não perca a fé. Tem. E Paulo procurava essas pessoas. Nesse caso que ele falou ali, ele descartou Marcos e até brigou com o Barnabé por causa disso, que o Barnabé achou que tinha que ficar persistindo. E Paulo achou, não, nos abandonou no meio do caminho, não serve. Mas nessa mesma viagem que ele não aceitou Marcos, é que ele pegou Timóteo. E depois Marcos retornou e foi muito útil ao ministério. Então não é o fim da linha. Então a pessoa ser reprovada no meio do caminho não quer dizer que ela depois não vai chegar ao ponto. Então, no caso, os dois estavam certos. Tanto Paulo quanto Barnabé estavam certos em relação a Barnabé. O Barnabé estava certo em perseverar com Marcos. E Paulo estava certo em descartar ele, porque ele estava no meio de uma luta e não podia ter um soldado não de confiança. E pegou Timóteo e depois, no fim, ele teve os dois, né, que estavam junto com ele em várias ocasiões. E é muito interessante que ele fala sobre Timóteo. Ele chama Timóteo de filho na fé, mas depois ele fala com os filipenses. Ele anda nos meus caminhos. Ele anda nos meus caminhos. A ninguém mais tenho de igual pensamento. O que ele passou para Timóteo era a mesma coisa que ele. Se Timóteo estivesse no lugar, era como se Paulo tivesse. Então, assim, havia uma amizade, uma ligação. Então, não é decorar teoria. É realmente possuir confiança e amizade e fidelidade. Então, assim, a história de Timóteo é uma história assim, muito impressionante de ver como isso pode acontecer. E a história de Marcos também é uma história impressionante de como também a pessoa pode dar suas pisadas na bola e ainda ser recuperada. Então, assim, muito precioso para nós. E eu acho que de tudo isso, mais importante mesmo, assim, precioso mesmo, é revolucionar nossos pensamentos sobre formar obreiros, formar líderes, formar pessoas. Não é projeto, é amigos, né? E amigos, você não vai enfatizar habilidades, capacidades, você vai enfatizar confiabilidade, né? E de fato, isso é bem difícil para nós, mas é você para formar um amigo, em algum momento você vai ter que falar umas coisas para ele meio sensíveis, e que permita que ele te trate mal e errado, né? Assim, você vai ter que se colocar em situações de risco com ele, porque senão ele não é amigo de verdade, né? Se você se guarda todo o tempo e não permite, então muitos pastores são ótimos pastores, eu vejo muitos pastores, igrejas são ótimos pastores, mas eles não sabem formar outros líderes. Eles não criam amigos, eles não descem do pedestal, eles não saem de trás do púlpito, está sempre profissional, sempre não entra em relacionamento. E para entrar em relacionamento verdadeiro, a gente precisa se tornar vulnerável, e se tornar vulnerável é correr risco. E então, assim, é bem sério essa questão. Não é só de pastores, pais também que criam filhos, às vezes criam filhos e não sabem se abrir para esses filhos, para formar que os filhos sejam amigos no futuro também, né? Então, assim, eu acho que tem bastante assunto para a gente meditar, mastigar sobre isso, né? Sobre como Jesus fez com os 12. E quando ele terminou a obra, em João 17, ele disse, terminei a obra. Meu Deus, terminou a obra. Que obra que o Senhor terminou? Ele falou, revelei o teu nome aos homens do mundo me destes. Um deles se perdeu. Então, ele estava falando claramente que a obra dele era os 12. Entendeu? Então, Jesus não veio para curar multidões. Curar multidões é a natureza dele, ia fazer mesmo. Ele não veio para conseguir algum resultado. Ele veio para revelar o nome do Pai para 12 homens. E aí ele falou, terminei, Pai, terminei a obra porque eles receberam. E depois João fala, o que nós recebemos, nós passamos para vocês. Né? Então, assim, essa linha viva de amizade é o que Deus está nos chamando a fazer. Formar, ter relacionamento, agora vai, vocês vão e façam o que eu fiz. Façam o que eu fiz. Se eu trazer vocês como amigos, agora forma outros amigos. Faz outros amigos, e para formar amigos, temos que lembrar desse negócio, que é bem sério, que amigo não é a pessoa que vai na sua casa, come churrasco, blá, 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 mas que você não abre intimidade com essa pessoa. E você não deve abrir intimidade com a pessoa, a não ser que ela seja de confiança. Então, gasta tempo para construir essa confiança, né? Sim, a pessoa que realmente... E vocês são guardiões da honra um dos outros, vocês são guardiões de coisas sensíveis um do outro, e é isso que é uma aliança realmente durável e confiável, né?